A gente selecionou o filme a partir de um diretor que já também é um diretor que já passou em outros festivais consagrados, né? E a gente está fazendo essa estreia no Brasil do filme, então a gente está muito feliz. É um filme que eu acabei vendo na Berlinale, no Festival de Berlim, então, e ganhou o Grand Prix do júri, né? Então é o segundo principal prêmio do festival, atrás do Urso de Ouro. E para mim foi uma experiência incrível, assim, ver na tela grande ali, com o público e tal. E aí eu falei, putz, eu acho que esse filme tem muito cara de encerramento do festival. Também tem uma questão de minutagem, né? Porque também tem questões subjetivas de gostos, né? De análise do filme, mas também tem coisas bem práticas, que é tipo, filme de abertura não pode ser longo, filme de encerramento não tem problema ser longo, né? Então tem coisas assim, né? Então, né, a gente tem que passar por aí também, porque isso faz parte da experiência, né? E então a gente convidou o Salvação, eles toparam, a gente ficou muito feliz também de ter a possibilidade de estrear um filme. É um filme turco, é um filme super forte, super potente, assim, um filme que, enfim, se passa numa comunidade da Turquia ali, que em duas aldeias, duas vilas, meio que no começo são amigas e depois por uma bobeira atrás da outra e por algumas coisas de fundamentalismo religioso acabam entrando em conflito até culminar num grande conflito ali. É quase como a gênese da guerra, assim, sabe? Como uma guerra começa. Então é extremamente interessante o filme. E também é um filme muito tranquilo de ver, assim, apesar de ser pesado, né, por conta da temática, assim, de ser meio violento, mas é um filme muito tranquilo também para as pessoas verem e refletirem sobre o mundo atual, sabe, né, dessas violências, de como começa a violência, como que às vezes uma bobeira leva para uma catástrofe. Hoje a gente vê bastante isso, né, umas guerras começadas por qualquer bobeira que a gente nem entende, ninguém sabe nem porque começou a guerra, já tá em guerra, né? Então é muito sintomático do nosso mundo, o filme Salvação, assim.
E a gente entendeu bem como funciona o Festival de Cinema, agora a gente quer entender um pouco da vida do Antônio, que é quem cuida do festival. Então a primeira pergunta nesse sentido é: quantos filmes você vê por dia?
Durante o festival, pelo menos uns 4, assim, por dia, pelo menos, né? Porque eu tenho jornada tripla, quádrupla quase, né? Mas jornada tripla, então, tipo, eu acordo, aí cuido da minha filha, que agora tá com 2 anos, aí depois vou pra produtora, trabalho no escritório, até 5 da tarde, 5:30, vou lá, pego ela, dou banho, dou janta e vou ver filme, né? Então, às vezes eu fico das 7:30 até meia-noite e meia, 1 hora da manhã vendo filme. E aí isso se repete, aí final de semana, claro, dá pra ver um pouco mais, né? Então, assim, em média, acaba vendo 3-4 filmes por dia durante o festival, e fora do festival eu vejo 1, 2, 3 filmes. Agora, né, muito difícil por causa da neném, assim, então eu acabo vendo poucos filmes. Antes eu via mais, agora acabo vendo 3 filmes por semana.
E aí, quando tá fora do festival, você acaba vendo que tá no streaming normal, ou tem algum lugar que você lapida e descobre algumas coisas?
Na verdade eu vejo no streaming normal, eu vejo de tudo, assim, até porque o streaming tem lançado muitas coisas de cinema independente legal também, então é muito separado, né? Às vezes, pô, saiu tal filme que tava em Berlim, tava em Cannes, que tá agora na Netflix, no Prime, assim por diante, então eles acabam lançando um ou outro, ou na Mubi mesmo, né, que acaba tendo bastante coisa. E no cinema, né? O Cine Passeio, que realmente é, eu acho que é onde tem a melhor programação disparada da cidade, dos cinemas, e acaba que eu vou ver muita coisa lá, né?
E aí, agora indo lá para trás, são 15 edições. Como é que surgiu a ideia do festival? Como é que começou lá, do dia que teve, assim, teve uma ideia para chegar nessa proporção que tem hoje?
Ele começa de uma maneira muito, muito genuína de querer compartilhar, de querer mostrar alguns filmes. Por quê? Em 2007, a gente monta uma produtora chamada Grafa Audiovisual, que tem até hoje, que vai completar 20 anos no ano que vem. E a gente começou a fazer curtas, né? Como qualquer produtora que está iniciando e tal. Começa a fazer seus curtas-metragem. E aí, esses curtas que a gente começou a fazer, alguns deles começaram a circular em festivais, no Brasil e no mundo. E a gente começou a ir nesses festivais representar o filme. E começamos a ter contato com vários festivais, né? Começamos a experienciar vários festivais, ter essa experiência de vários festivais. E em 2010, mais ou menos, em Curitiba, acabou que a gente tinha 3 festivais muito legais que acabaram meio que na mesma época, 2009, 2010. Que era o Festival de Cinema do Paraná, o Festival de Cinema de Curitiba e o Festival Aniversário. Então, aí a partir daí a gente falou, pô, a gente era estudante de cinema também. Então a gente tava com os nossos filmes, né, circulando o mundo, tendo contato com vários outros filmes muito legais, que a gente achava incrível, e que não chegavam aqui, né, que as pessoas não viam aqueles filmes, até porque, né, vamos pôr assim, as formas alternativas de ver filme não existiam naquela época, né? Então você tinha que ver o filme na sala de cinema mesmo, era a forma que, ou você tinha que achar um DVD do filme, um Blu-ray do filme, né? Então era meio que assim que você conseguia ter acesso aos filmes. E a gente queria então compartilhar esses filmes. Falou, vamos começar uma amostra aqui. Até por isso que ela veio internacional, porque como a gente circulava muito, teve um filme nosso que circulou muito internacionalmente, assim, muito, muito mesmo, então possibilitou a gente ir para vários lugares fora do Brasil. A gente falou, vamos fazer um festival internacional, porque a gente acessa muitos filmes, que a gente compartilha, né, esses filmes que a gente está vendo com a galera nossa aqui, dos estudantes e tal, e vamos formatar um festival para pegar uma grana para fazer ele. E começou muito assim, né, nesse intuito, nesse vácuo que foi deixado pelos festivais que tinham aqui, que a gente ficou, pô, não faz sentido, né, a gente tá aqui fazendo cinema aqui, querendo, e um festival faz parte do ecossistema, ele completa muito bem o ecossistema audiovisual de um lugar, de uma comunidade, e também que a gente tava vendo muita coisa legal, que a gente falou, pô, não faz sentido a galera não ver isso, senão a galera fica meio que, né, a gente mesmo fica, a gente tem que se renovar, né, é uma questão de reciclagem mesmo como profissionais, assim, de entender o que tá sendo no mundo, né, pra gente não achar também como realizadores, né? Aí falando como realizador, de que a gente tá fazendo uma coisa super inventiva, inovadora, sendo que, pô, a pessoa já fez isso há 50 anos atrás lá no Irã, sabe? Não é, então, não é nada inovador isso que você tá propondo. E se você não tem bagagem cinematográfica, você vai achar que tudo é novo, né? Se você não sabe o que existe minimamente, você vai achar
cinema
que...
Cinema é repertório.
Exatamente, total, é total repertório. Então, a gente tava muito preocupado com, muito, né, interessado em compartilhar pra gerar repertório em todo mundo, pra discutir esses filmes. Trazer os filmes pra cá pra discutir com a galera, falar, e aí, o que vocês acharam? Não sei o que. E começou aí, sabe? E aí que a coisa foi escalando de um jeito e tal, muito também porque a gente formatou o festival num nicho que não tinha festivais no Brasil, que estavam atuando nesse nicho, né? De característica de filme, de proposta de cinematografias e tal. E também porque acabou que a gente, com essa experiência em outros festivais, fez com que a gente estivesse fazendo um benchmark em vários deles, né? E trouxemos as melhores práticas pro nosso. Então a gente era realizador, que tava participando de um festival. A gente entendia que, tipo, pô, é muito legal quando o festival faz isso, e é muito ruim quando ele faz isso. Então vamos fazer um que não aconteça isso e que aconteça isso. Então, com essa experiência, acabou que a gente formatou um festival que agradou muito. Porque a gente tinha essa pesquisa de campo, né, em vários festivais no Brasil e no mundo. Eram realmente muitos festivais, principalmente por conta de um curta-metragem chamado A Fábrica, que a gente rodou o mundo inteiro com esse filme.
E aí, pulam-se 15 anos, qual que é o tamanho da equipe hoje, somando desde quem participa da curadoria até quem tá lá na porta ajudando a entrar no dia do festival?
Hoje a gente tem mais de 90 pessoas fixas, assim, direta, né? De pessoas trabalhando diretamente no festival. São sempre, mais a curadoria, né, dá mais. Mais as portas de cinema, na verdade, dá mais. Dá umas 120 pessoas que a gente tem direto, né? Participando do festival. Tirando dos indiretos, pessoal que tá na rede hoteleira, de transporte, aí a gente não... Né, aí são mais de... Com certeza mais outras 120 participando, então umas 250 participando direta e indiretamente do festival.
Já calculou quantas pessoas assistiram, participaram como público ao longo desses 15 anos?
A gente tinha uma conta, a gente parou em alguma edição, mas com certeza está passando dos 400 mil pessoas, assim, que viram. Aí tanto falando de online também, né, de presencial e online, que a gente faz algumas coisas online, fizemos 2 anos online, né, por conta da pandemia.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata, esse é o programa A Cidade é Sua. Estamos falando hoje do Festival Olhar de Cinema. O nosso convidado é o diretor e idealizador do festival, o Antônio Gonçalves Júnior. E aí você contou um pouquinho dessa tua história, Antônio, falando da tua relação ali como realizador e como quem tá fazendo um festival. O que te atrai mais hoje, fazer um filme ou fazer um festival?
Cara, Felipe, essa é uma questão boa, porque assim, é o que a gente fica... Né, ali na produtora é o que a gente faz, então é produzir filmes, longas e séries hoje em dia, curta a gente não faz mais, e o festival, né, e assim, eu sou muito apaixonado pelo festival, assim, realmente é o produto ali, né, o projeto dentro da produtora que eu mais gosto de fazer, que eu mais me identifico, e também que eu acho que as pessoas gostam muito de fazer, de participar, porque ele envolve muita gente, ele é um gesto muito generoso também, né, de você trazer pessoas para cá, de você abrir as portas para realizadores exibirem seus filmes, mostrar seus filmes, possibilitar um ambiente acolhedor para aquelas pessoas, para o público que vai ver filme, né, proporcionar uma experiência ali numa abertura na Ópera de Arã. Guarama e proporcionar agora, né, desde o ano passado, uma experiência de exibir o filme ali no Poti Lazzarotto, uma sala que ficou super legal, todo mundo elogiou a questão técnica da sala ali, que a gente montou uma sala de cinema do Poti Lazzarotto, então tudo isso é muito legal, sabe, é tudo muito gratificante. E eu acho também que essa sementinha que eu falei ali que tinha no começo, de querer compartilhar os filmes, de querer ter essas trocas, de querer, isso pra mim existe até hoje, sabe, de coisas que eu vejo, por exemplo, isso que eu comentei agora do Salvação, né, que eu vi lá no Festival de Berlim e, pô, falei, cara, tem que levar esse filme pra lá, esse filme é muito legal, pô, vai ser incrível se a gente conseguir exibir esse filme lá no horário de cinema e tal. Então eu acho que esse sentimento ainda ele existe aqui e acaba me motivando muito a querer sempre continuar fazendo o olhar de cinema e fazer ele da melhor maneira possível, né, que também é uma coisa muito, muito legal nossa, assim, de toda a equipe que entende isso, que a gente quer fazer o festival mais legal, né? Não é o maior, porque pra nós o maior não interessa. Tipo, tem que fazer um festival legal, um festival que as pessoas curtam, um festival realmente voltado muito pra qualidade da experiência ali do festival. E não o maior em número, porque isso não vai agregar nada pra nós, assim. Vai realmente, se for o mais legal, as pessoas vão querer estar lá e é um pouco natural que ele vai crescer também.
E a gente já trouxe aqui nesse programa, por exemplo, o Marino Júnior, que é o presidente da Fundação Cultural de Curitiba. A gente já trouxe a Luciana Casagrande, que é a secretária estadual de cultura. E um dos pontos que sempre acabou tendo como discussão com eles é a importância da profissionalização da área da cultura, entender a cultura como negócio. Eu queria que você falasse dessa outra vertente. Como é que é para viabilizar como negócio o festival?
Inclusive eu falo muito com a Marina e com a Luciana, sempre estou lá pedindo apoio e ajuda deles, eles dão, então agradeço aqui, já deixo meu agradecimento, que me atendem sempre. E assim, a gente criou, inclusive ano passado, o MECI, né? O Mercado do Cinema Independente, que é voltado, são 3 dias dentro do festival, então o Olhar de Cinema é de 4 a 13 de junho e de 9 a 11 tem o MECI, que é voltado para profissionais da área, é um evento de mercado, é um evento de indústria ali, voltado para as pessoas que querem, ou que estão entrando na área de cinema, ou que já estão trabalhando com cinema. A gente traz vários plataformas de streaming, canais de TV, distribuidores para participar de palestras, né, painéis, masterclasses e esse encontro de 3 dias durante o festival, que é dentro do MECI. E muito por conta disso, né? Porque a gente viu que tinha essa demanda, que a gente criou um ecossistema em torno do Olhar de Cinema de vários realizadores, público, profissionais interessados em filmes, né? Em longas metragens, porque também o nosso foco é sempre muito longas metragens, filmes, né? Ah, vocês vão trabalhar com série? Beleza, no MECI tem série, a gente fala de série, mas não é o foco, né? O foco é longas metragens e filme e sala de cinema, então também a gente traz exibidores, né, para estarem com a gente, para discutir sobre essa questão profissionais e também gerar esse networking profissional, né, que de lá acaba gerando oportunidades, de lá as pessoas acabam se encontrando, de lá a gente tem atividades que justamente para conectar as pessoas e aí acaba gerando negócios em torno dessa indústria do cinema, que é muito forte, muito rica e que ela é muito internacional. Então também a gente traz convidados internacionais para internacionalizar o filme. Então tem filme, os nossos filmes, né, falando agora de produtora, já foram bem vendidos, não exibidos, porque exibido foi mais que isso, foram vendidos para mais de 70 países. Então ele é muito internacional, né? Então tudo isso faz parte da economia do audiovisual, da economia do cinema. E aí essa profissionalização vem a partir do momento que a gente está ali conversando, discutindo, entendendo um problema do outro, compartilhando, vendo os melhores, né, os melhores casos, aprendendo com esses casos, o que foi feito certo, o que foi feito errado, o que dá para melhorar, e aí a gente vai profissionalizando também, ajudando, né, um pouco a profissionalização desse ecossistema, que, claro, depende das faculdades, universidades e tudo que compõe esse ecossistema do audiovisual.
E você falou muito do público ali de estudante, do cinéfilo, esse público já entende isso, que tem que entender como negócio, ou ainda tá um pouco distante?
Ah, sim, a gente começa nessa área como um sonho de trabalhar com cinema, sabe? Eu acho que é difícil você entender que é um negócio. Às vezes a gente quer também negar isso, né? E eu também passei por essa fase de querer negar, mas ao mesmo tempo eu também entendi que eu não queria trabalhar, eu não queria ter o cinema como um hobby. Porque, pô, se for pra ser um hobby, eu prefiro outros hobbies, né? Melhor. Ou ver filme, né? Ver filme é um hobby, não fazer cinema. Fazer cinema não é um hobby. Ver filme é um hobby, beleza, esse é legal, mas fazer cinema não é um hobby. É um negócio caro pra caramba, é um negócio demorado, é um negócio arriscado, que tudo pode dar errado, que tá, né? Tem intempéries que atravessam diretamente na produção de um filme, tem questões financeiras que são muito complexas de a gente conseguir captar e tal. Então, problemas que podem acontecer com as pessoas, muita gente envolvida e tudo, então acaba que a gente não tem no começo a gente tem esse sonho, né? Pô, é arte, é só arte, mas aí a gente vai vendo que não é, mas ao mesmo tempo aí vai de cada um também, né, o que vocês propõem. Eu acabo produzindo o que eu quero, né, o que eu gosto, o que eu quero. Ainda bem que nesses quase 20 anos de produtora eu acabei produzindo coisas que eu gostava, que eu queria produzir, que eu não, a gente até nem fez nenhuma série assim para grandes plataformas de streaming e tal. Então assim, acabou, e mesmo se a gente fizer um dia, que eu espero que a gente até faça, vai ser coisas que eu realmente acredito, que eu acho que aquilo lá tem que ser feito. Então você pode unir as duas coisas. Claro que a partir do momento que a gente vai um pouco mais pro cinema independente, autoral, que é uma escolha minha como produtora, é mais difícil algumas coisas comerciais, e é isso, mas são escolhas, escolhas conscientes, ou pelo menos que a gente adquiriu consciência disso. Talvez lá no começo a gente não tinha consciência nenhuma que a gente ia fazendo, e a gente tava só estudante querendo fazer, mas depois a gente vai tomando consciência e fazendo escolhas, porque também não é sustentável, né, senão meu boleto chega, meu boleto pessoa física vai chegar, e eu vou ter que pagar aquilo de alguma maneira, e aí como que vai ser, sabe? Não dá pra ser só hobby. Então a gente vai ganhando essas consciências e vai ganhando essa experiência, e aí a partir disso fazendo essas escolhas. Mas isso não é muito difícil, a galera só vê o glamour, né? Os tapetes vermelhos, as fotinhas, badalação. Mas é muito difícil fazer cinema, muito, muito, muito difícil mesmo, assim. É uma área muito, muito desafiadora.
E aí, assim, a gente vai ter que colocar em furada, porque não tem como. Cinema adora lista, então eu vou pra alguma, não bem listas, mas eu pedi pra você indicar alguns filmes aqui. Eu sei que às vezes é difícil, mas vamos tentar indicar. Eu queria que você falasse, né, nessa escolha do trabalhar com cinema. Teve um filme que você viu e teve um momento de virada? Qual foi esse momento que você falou assim, a partir de agora eu quero trabalhar com cinema?
Ai, teve alguns momentos. É que, na verdade, assim, eu tenho uma relação com o cinema desde muito cedo. E é muito curioso essa relação, por que ela existe. Que quando eu falei que eu não sou daqui de Curitiba porque eu sou de São Paulo, né, da capital. E eu morei lá, nasci lá e morei até os 13 anos lá. E nesse período, desde quando eu me conheço por gente ali, que deve ser, sei lá, com 6 anos que eu começo a lembrar um pouco mais das coisas, né? Eu moro dentro de uma locadora. Porque meu pai e minha avó, eu morava com meu avô.
É quase um Tarantino brasileiro.
eu morava literalmente dentro de uma produtora.
Pra quem não sabe, o Tarantino exatamente. Trabalhou muitos anos, e daí ele tem todo o repertório, porque ele via tudo, né?
Uma locadora. Exato. Então eu morava literalmente dentro de uma locadora. Então, porque meu avô e minha mãe tinham uma locadora de VHS, que era na sala de casa. Essas coisas de antigamente, né, que as pessoas abriam um negócio dentro da sala de casa e tal, hoje em dia é meio que raro disso de acontecer, né? Talvez um pouco mais no interior e tal, mas então isso rolou, e aí tinha essa locadora dentro da sala de casa. Então assim, os quartos eram em cima, a locadora era na frente, a cozinha era atrás. Então assim, e aí o acervo da locadora ficava entre a cozinha e a locadora, que era a sala, né, que desmontou a sala pra fazer uma locadora lá. Então desde quando eu me conheço por gente, eu tenho memórias da vida, eu vivi dentro de uma locadora. Né? Então, de VHS na época, claro. Sou velho. Então, aí acaba que eu tive essa relação com o cinema desde pequeno, né? Então, eu ia lá, descia, pegava um filme, subia no quarto, colocava VHS e ficava assistindo desenho lá. Mas, assim, aí depois da vida jovem, assim, eu acho que tem alguns cineastas que acabavam marcando muito, que aí é muito do Kubrick. Acho que aí vários filmes que eu comecei a entender que eram dele, desde Nascido lá em 9 de Julho, como até o próprio Laranja Mecânica e tal, começaram a me marcar muito. Eu falei, cara, tem alguma coisa diferente aí. Até o próprio, depois, aí um pouco mais na época de faculdade, um pouco mais jovem ali, o Paul Thomas Anderson, nos seus primeiros longas. Depois também, aí eu comecei a entender que tinha um outro cinema feito fora do Brasil. Aí eu comecei a ver ali a escola do Thomas Vinterberg, os dinamarqueses, sabe, que fez lá o Dogville, o Thomas Vinterberg que fez o Festa de Família, o Lars von Trier, né, que fez o Dogville. E aí eu comecei a expandir, que isso é tudo do 99, que é quando eu tava pensando no vestibular, né, eu entrei numa faculdade antes de cinema, que é Relações Públicas, de 2003 a 2006, e em cinema eu entrei em 2006. Então tudo isso começou a moldar, e eu ver também até um outro filme que eu lembro muito, que é um do diretor lá do Cisne, o Aronofsky, ou aquele que foi mais famoso lá dele, Darren Aronofsky, que fez depois o Cisne Negro, e tem outros filmes também que eu acho são super interessantes. Então toda essa galera, assim, sabe, que eu comecei, o próprio Pi do Darren Aronofsky, que é o primeiro filme dele, primeiro longa dele, que é um longa super independente e tal, chama Pi, da fórmula matemática lá, né? Então tudo isso começou a despertar muito interesse em mim, e falou, que é muito diferente esses filmes e tal, tem uma coisa aí, né? E eu acho que talvez eu queira trabalhar com cinema também e tal, motivado por esse tipo de filme, sabe?
E agora eu vou pedir então, como eu falei que tem que ter lista, né? Então eu pedi pra você indicar o melhor filme que você já viu na tua vida, sei que é difícil chegar nessa lista, mas eu vou pedir também um filme nacional, pra separar os dois, porque às vezes pra gente ter dois filmes é pra você indicar. Por algum motivo, né? A gente sabe que tem milhões de critérios, mas um filme que te vem à mente agora, você quer indicar.
Cara, assim, um filme que eu gosto muito, assim, nacional, aí já falando, e até talvez na minha vida, mas que eu acho assim também, eu descobri ele até na faculdade, não tinha visto antes. É o Terra em Trânsito, do Glauber Rocha, assim, que eu acho que esse é um filme fantástico, assim, um filme ousado, inventivo, atual para sua época, né, político, mas com metáfora. Enfim, eu acho que é um filme realmente muito potente, que me vem à cabeça em vários momentos, sabe? Ele se tornou uma referência constante, assim, da inventividade dele, do comprometimento dele com o momento e com as atuações, então, com cenários, com a fotografia, com o movimento de câmera, com a montagem. Eu acho que é um filme muito, muito uma aula, assim, de cinema, sabe? De cinema não convencional, de cinema não tradicional, de quebrar as regras, mas sem também ficar uma coisa completamente maluca, sem sentido. Não, ele tem muito sentido. Então, e cenas memoráveis, assim, né? Então, é um filme que tá muito comigo, assim. Então, eu acredito que é realmente, pra mim, é o brasileiro, pra mim, o melhor filme que eu, pra mim, né? Pra mim, humildemente, na minha opinião, que é aquele filme que fica, né? Aquele filme que fica com você. E pra mim, ele sempre tá comigo, assim.
Então, já na lista apareceu os dois aí, tanto nacional, já é o melhor filme de todos. E com isso, a gente fecha o programa Cidade é Sua de hoje. Então, aquele menino que morava na locadora lá, hoje a locadora se expandiu, é um festival pela cidade. Então, a gente reforça aqui as datas. O Festival Olhar de Cinema é dos dias 4 a 13 de junho. Todas as informações tem no site olhardecinema.com.br, com ingressos acessíveis, muitas sessões de graça, sessões a R$8 a meia, a R$16 a inteira, outras um pouquinho mais caro também, mas vai para R$18 ali, como a gente falou. E a gente agradece muito a presença do Antônio Gonçalves, que é o diretor e idealizador do Olhar de Cinema. Antônio, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, falar um pouco do festival e também um pouco dessa tua história com o cinema.
Eu que agradeço, obrigado, foi muito legal, assim, até comecei a fazer uma ligação, na verdade, né? Na locadora você compartilha filmes também, né? Então, na verdade, eu tô fazendo a mesma coisa há 40 anos, caramba, que loucura, mas obrigado aí pelo espaço e pela divulgação do festival e tua disposição, foi muito legal.
E esse foi o programa Cidade é Sua, muito obrigado.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe. No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. Hoje, 15h. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica.
Até onde vai a verdade? Oleana, do consagrado autor David Mamet, ganha nova montagem no Brasil.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC, todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6h. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
Esporte TMC. Oferecimento: futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco que é churrasco, começa com Seara.
Esporte TMC. Torcida, movimento, coração. Quem escuta, sabe.
Estamos no ar?
Já.
Estamos no ar, 10h03, horário de Brasília.
Fala, meu amigo Fabiano Fará.
Tudo bom, Cadu?
Tudo bem, graças a Deus. E você?
Mais um domingo para falar muito de futebol, até porque hoje tem seleção brasileira. Sabe quem é o camisa 10 da seleção, Cadu?
Ah, foi definido ontem, né? O Juninho.
É, e disseram que iria ficar fora da Copa, hein?
É, isso aí é um assunto que nós vamos tratar aqui no programa. Disseram muitas bobagens, né? Alguns por má informação, outros por má intenção. Infelizmente, a gente tem que conviver com isso hoje no jornalismo. Mas aqui na TMC você sabe de tudo, com honestidade, com rapidez, com credibilidade na informação. E por isso nosso projeto está se consolidando cada vez mais, Fará. Estamos no ar na TMC 100.1 São Paulo e Brasília, 101.3 no Rio de Janeiro, 100.3 em Curitiba, 88.7 em Belo Horizonte e 92.7 no Recife, onde teve clássico ontem, Fará.
É verdade. E se você quiser participar conosco, não esqueça, mande uma mensagem de áudio pelo nosso WhatsApp 11-3025-1001. 11-3025-1001. Ou sua mensagem no nosso YouTube, no arroba TMC Esporte. TMC Esporte no YouTube. Não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de comentar bastante, compartilhar com os amigos, porque o Esporte TMC está no ar, Calil.
E se você quiser mandar sua mensagem, além do chat do YouTube, você tem o nosso WhatsApp aqui com o código 11 de São Paulo para chegar direitinho aqui pra gente. 3025-1001 é o nosso WhatsApp pra gente poder responder você direitinho. Bom, hoje a TMC vai transmitir todos os jogos das suas praças aí do Campeonato Brasileiro. Aqui para São Paulo, por exemplo, nós vamos transmitir a partir das 16h Palmeiras e Chapecoense e às 20h30 Remo e São Paulo. Mas o nosso grande destaque hoje é a seleção brasileira. Está chegando a hora, faltando poucos dias para a Copa do Mundo. Pouquíssimos dias para a abertura da Copa, começa dia 11. Hoje é dia 31, portanto, faltando 11 dias, Fabiano Fará, para a abertura da Copa do Mundo de 2026. Cobertura total aqui na TMC. Kaique Silva está viajando nas próximas horas para o México. Ele vai acompanhar a abertura em loco no lendário e legendário Estádio Azteca, no dia 11, México e África do Sul, Estádio Azteca, onde o Brasil foi campeão do mundo em 70 e onde a Argentina foi campeã do mundo em 86, né? Nós já tivemos duas Copas no México, essa será a terceira. E eu estive no Estádio Azteca, viu, Fabiano Fará, várias vezes, e uma delas, o Santos jogava lá pela Libertadores, e o Diego, que depois foi jogar no Flamengo, Diego, sim, Ribas, fez um gol do meio do campo.
Exato.
No Estádio Azteca. Eu estava lá, não sei se você
foi. Libertadores de 2003.
Libertadores de 2003, quando o Santos tinha sido campeão em 2002. E hoje nós vamos dar ênfase à transmissão do jogo das 18h30 no Maracanã. Brasil e Panamá. É a despedida da seleção brasileira, o Panamá, que também estará na Copa do Mundo, no grupo da Inglaterra, e o Brasil escolheu o Panamá para se despedir no Maracanã. Amanhã a delegação já vai para os Estados Unidos. Sábado tem o último amistoso em Cleveland contra o Egito. Cleveland, não sei se você sabe, Fará, é um centro de mundial especialista em cirurgias cardíacas. Eu não sei se escolheram lá de propósito.
Por quê?
Porque a seleção tá fazendo todo mundo ficar nervoso, né? Eu não sei se escolheram lá de propósito. Marco Belo, nossa equipe estará lá. Aliás, amanhã a maior parte da nossa equipe já viaja com o coordenador Paulo Vitor Martins, com o coordenador técnico Willy Coloni, os repórteres Leandro Boldacchian e Marco Belo. E na outra segunda-feira, dia 8, viajaremos Éder Luiz, Benja e eu.
É isso.
E aí a nossa equipe estará completa com o Batatinha, Kaique Silva também. E é isso, Fará. Estamos aí às vésperas de mais uma Copa do Mundo. Então eu sugiro que a gente comece aqui, orientado pela coordenação do nosso Daniel Giro, com o Henrique Dias na mesa de som. E Henrique, quem que tá nas imagens que eu não tô vendo aí? Gilberto nas imagens. É, então, a nossa equipe pronta. Vamos falar de seleção brasileira. E eles estão se revezando lá na cobertura e também na noite, viu, Fará?
Na noite também?
É, eu acho que sim, porque...
Mas o Léo Pinheiro é fominha, ele não deixa a noite pra ninguém.
É, você já foi, você já acompanhou.
Não, não, eu não consegui, porque passarinho que acompanha morcego amanhece de cabeça pra baixo.
Vamos lá, Léo Pinheiro é quem está ao vivo agora no Rio de Janeiro. A seleção já saiu da Granja Comari. Eu ia pedir pro Léo Pinheiro mandar um abraço pro PJ. Sabe quem é o PJ? É o cachorro, que é o mascote da seleção brasileira. Ele mora na Granja Comari.
Na Granja Comari,
faz
verdade.
Quatro anos eles pegaram ali o PJ para adotar. Aliás, todas as empresas deveriam fazer isso, né? Porque
muito legal.
Um cachorrinho ali no ambiente de trabalho anima todo mundo quer brincar com ele, todo mundo quer fazer festa. E tem o PJ, ele tem até Instagram. Eu não sei entrar no Instagram aqui, mas eu sei que ele tem até Instagram.
Vou procurar aqui
depois. É PJ da Granja Comari, parece que é o Instagram dele. Então não dá pra mandar um abraço pro PJ, porque os repórteres nossos já estão no Rio de Janeiro. Acabou o treinamento na Granja Comari, hoje Rio de Janeiro, e amanhã viagem para os Estados Unidos. Léo Pinheiro está conosco. Ah, ele aí, ó.
Muito bom.
Ô, Léo Pinheiro, você viu o PJ lá na Granja Comari, o cachorro mascote da seleção brasileira? Bom dia, meu amigo Léo Pinheiro.
Muito bom dia, Calil. Um abraço para você, pro Fará. Eu não tive essa oportunidade de acompanhar ou estar próximo do mascote da seleção brasileira. A gente teve algumas limitações ao longo desse período ali de cobertura na Granja Comari. Eu voltei de forma antecipada e daqui a pouquinho estarei indo já para o Maracanã para essa partida entre Brasil e Panamá. Despedida da seleção brasileira do país. Amanhã, como você antecipou, acontecerá a viagem para os Estados Unidos e a seleção brasileira tem esse último desafio em território nacional contra uma seleção acessível. Uma semana muito tranquila e que foi finalizada com um ponto final, né, Calil? Principalmente para vocês dois, tanto Fará quanto para você, Calil, com a declaração ontem, na primeira pergunta do Carlo Ancelotti, ou na primeira pergunta respondida pelo Carlo Ancelotti na entrevista coletiva. Existe algum tipo de possibilidade de corte? Carlo Ancelotti sacramentou. Nenhum jogador vai sair, ou no caso o Neymar não deixará a seleção brasileira. Se ele se recuperar apenas para o primeiro jogo, tudo bem. Se ele se recuperar para o segundo jogo também, tudo bem. Ele vai permanecer com o grupo da seleção brasileira, independente da evolução da lesão de grau 2 na panturrilha da perna direita do agora confirmado também camisa 10 da seleção brasileira. Ontem aconteceu a publicação da numeração da seleção, o Neymar foi confirmado como camisa 10 e ontem também o Ancelotti confirmou o seguinte: Marquinhos será o capitão da seleção brasileira. Ao longo dessa semana a gente tratou o Casemiro como possível capitão, mas o capitão do PSG, que ontem ergueu a orelhuda, o troféu da Champions League, da Liga dos Campeões, ele também tem a possibilidade, no melhor dos cenários, de levantar a Copa do Mundo daqui a 45 dias, vamos colocar assim, numa possível decisão de Mundial. Mundial esse que terá transmissão aqui da TMC. Sobre a equipe, a gente, tanto eu quanto o Gustavo Soler, a gente já trabalhava com essa possibilidade, dessa formação, e ela foi confirmada também ontem em entrevista coletiva do Ancelotti. Alisson, Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alexandro, Bruno Guimarães, Casemiro, Luiz Henrique, Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Rafinha, esse é o time que será utilizado hoje. Como um acordo entre as duas seleções, 11 substituições, a tendência é que todos os jogadores, ou quase todos os jogadores de linha, tenham oportunidades nessa partida. Relembrando, o Brasil tem 3 jogadores a menos, ou seja, então todos os jogadores de linha devem ganhar oportunidades, ou pelo menos alguns minutos, porque 3 atletas estavam ontem em Budapeste na decisão da Liga dos Campeões. Gabriel Magalhães, que infelizmente para ele perdeu o pênalti que sacramentou a derrota do Arsenal, Marquinhos e também o Gabriel Martinelli, outro defensor, outro atleta na realidade do Arsenal. Então, essa é a escalação da seleção brasileira para o jogo de hoje. 11 substituições, basicamente todos os atletas de linha ganharão minutos no Maracanã lotado, mais de 73 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Calil?
Ô Léo, eu fará um abraço para você. Eu tenho uma pergunta assim, porque muito se falou desde o início da semana, quando a CBF, o Rodrigo Lasmar, que também é médico pessoal do Neymar, divulgou que ele teria uma lesão de grau 2, aí o Santos dobrou, triplicou a aposta em relação a um edema, né? Eu percebi de longe que a CBF quis colocar panos quentes, ou seja, não quis acelerar esse embate com o Santos, foi isso?
Foi isso sim, Fará, boa percepção sua, é pelo que a gente conversou por ali, lógico que a CBF ela foi firme dentro do posicionamento dela, de que ó, fizemos um novo exame, o nosso prazo é esse, não quis entrar em conflito com o Santos, mas manteve, o nosso prazo é esse, contamos de 2 a 3 semanas a partir de hoje, porque foi uma dúvida recorrente, tanto eu quanto o Soler, a gente consultou pessoas diferentes da CBF ao longo do dia dessa entrevista, né, na verdade do pronunciamento do Rodrigo Lasmar. Só que, após esse primeiro dia da entrevista coletiva, a conversa foi diferente, né? Tanto a declaração ontem do Carlo Ancelotti, utilizando um ditado popular italiano e também brasileiro, para fugir um pouquinho dessas perguntas mais fortes e diretas a respeito da situação do Neymar. A situação é essa e a fala, né? O pronunciamento dele de que vai manter o Neymar na seleção brasileira, independente de quando ele voltar, porque ele é um jogador que vai ajudar, também corrobora com essa situação e com essa sua percepção. A CBF foi direta, nossos prazos são esses, mas em nenhum momento a CBF quis entrar em conflito com o posicionamento, com a publicação e com a versão do Santos.
Eu achei, eu vi a entrevista do Ancelotti, achei uma entrevista bastante serena, bastante tranquila, inclusive em bom humor, né, Léo? Porque ele brincou, o cara falou: se o senhor soubesse que o Neymar tinha uma lesão em vez de ter um edema, o senhor teria convocado o Neymar? Aí ele falou: na Itália a gente usa um ditado, se minha mãe tivesse 4 rodas, ela não seria minha mãe, ela seria um carro. Então ele respondeu dessa forma e acho que eu não tenho dúvida de que ele convocaria o Neymar de qualquer maneira. Eu não vejo esse drama todo que foi feito por algumas pessoas e acho que o Ancelotti está bastante convicto do que ele fez. Agora, ô Léo, eu queria te perguntar uma coisa, você estava na sala da coletiva ontem, nesse momento que o Ancelotti, você estava ali na sala da coletiva?
Tava sim.
Então, você tava, percebeu?
Aconteceu até uma limitação, tá, Calil? Porque a cobertura da seleção brasileira, ela atrai muitos olhares, né? Não só da imprensa nacional, mas também da imprensa internacional. Tava lá no cantinho, sim, observando.
Então, isso que eu queria te perguntar. Você percebeu caras fechadas, jornalistas tristes, quando o Ancelotti confirmou que o Neymar vai à Copa e que vai vestir a camisa 10, você percebe que tem muita gente ali torcendo contra o Neymar ou é apenas uma impressão minha à distância?
Olha, Calil, eu não consigo precisar porque eu fiquei um pouquinho mais atrás nas últimas fileiras, então não deu para perceber a expressão dos demais colegas. Mas o que aconteceu foi aquela movimentação de, olha, ele cravou o Neymar na Copa, então a gente já pode publicar, e aí você conversa com o editor, conversa com o pessoal do digital para publicar e recortar, porque o Soler decupava a entrevista coletiva, eu tentava fazer uma pergunta, só que existe aquela grande competição e um tempo limitado por conta também da atividade, né, programada para ontem, a última na Granja Comari, mas não consegui ter essa percepção. A galera da cobertura presente talvez não estivesse inclinada a essa situação, estava muito mais voltada para informar, cravar a permanência do Neymar do que repercutir e comentar. Ali estava mais um pessoal da reportagem, diferente do pessoal do comentário. Talvez o pessoal do comentário tenha uma visão diferente, uma percepção diferente e, naturalmente, opiniões diferentes, mas os repórteres ali, eles estivessem naquele momento mais voltados para reportar a notícia. Neymar vai à Copa independente da condição física dele.
Ô Fará, a gente normalmente, antes de você fazer a próxima pergunta, só explicando pro nosso ouvinte que normalmente a gente faz um giro de abertura, sim, aqui pelo Brasil todo, na largada do nosso esporte TMC. Mas hoje a gente abriu o programa de forma especial, porque o Léo Pinheiro está no Rio de Janeiro, a seleção
e acordou
joga
cedo,
lá.
Né? O que é raro.
Acordou cedo, exatamente. Aliás, Léo, eu queria que você mandasse um abraço meu aí para toda a equipe da TMC Rio de Janeiro, Breno Monsef, pro Vegeta, pro Yuri Duque, o pai da bola, pro Joel, para todos, porque...
Vitor Costa,
grande Vitor Costa, que também...
Vitoca demais,
hein? Acelera, hein? Da noite aqui de São Paulo, porque essa semana eu tava ouvindo um programa de vocês e vocês falaram de mim. Eu fiquei muito contente porque eu gosto muito do Rio de Janeiro e gosto muito da nossa equipe, que é uma equipe muito importante hoje no rádio do Rio de Janeiro. Tá quebrando paradigmas, quebrando tabus, e a gente fica muito feliz com o trabalho de vocês. E eu fiquei mais feliz ainda porque citaram meu nome. O Magno tava lá também, o Benja quer que o Magno treina para me imitar, mas eu tô fugindo dessa parada aí. De qualquer maneira, viu, Léo, manda um abraço aí pro Breno, para todo mundo, porque eu fiquei muito contente quando vocês citaram meu nome aí no Papo de Craque.
A gente costuma falar aqui, Calil, o Calil é nosso, é uma expressão do Rio de Janeiro, né? E a gente gosta muito das suas opiniões.
Tamo junto.
Tem uma galera que é muito fã sua aqui, principalmente pelo seu comportamento e a forma que você demonstra a sua personalidade debatendo com os ouvintes. Tem uma galera que não tem esse tipo de coragem, por isso você é o mais polêmico do Brasil, né?
Não, tamo junto. Mas e aí, Fará? Não,
então, é só pra fechar o negócio, o assunto Neymar, teve uma vez que eu li, né, e assisti, eu não lembro. Neymar anda mancando pela Granja Comari. Neymar de cabeça baixa. Minutos depois eu vejo o Neymar rindo no campo, deu até um trotinho.
Não, essa do mancando foi demais.
Eu não acreditei.
Porque ele tinha estado na Vila Belmiro na véspera.
Sim.
Ele foi no jogo Santos e Cuenca. E no outro dia foi a apresentação. Aí é chato até a gente falar, não vou citar nomes, mas uma grande rede de televisão, talvez a maior de todas, entrou com uma informação: Neymar está mancando bastante. Porra, mas como ele estava mancando na quarta-feira de manhã, se ele não estava mancando na terça-feira à noite? Então ele machucou no helicóptero.
Ele machucou
no helicóptero, só pode ser.
Não, sinceramente, eu não sei qual foi a emissora, se não fala, eu não lembro. Mas assim, aí minutos depois que falaram isso, ele saiu, apareceu rindo, dando um trotinho. Tudo bem que foi assistir o treino, foi participar de alguma atividade ali, o Léo pode falar. Mas assim, essas informações desencontradas que são ruins. Tirando o assunto Neymar, Léo, Endrick. Como o Ancelotti observa o Endrick na seleção? Você acredita, pelo que você percebeu das movimentações, que ele será utilizado pelo Ancelotti nessa Copa do Mundo?
Sem dúvidas é uma das opções para o setor ofensivo da seleção brasileira. Lógico que existem cenários diferentes, mas na minha percepção, e aí pedindo a licença também para entrar no campo da opinião, do achismo também, eu acredito que ele está na frente do Igor Thiago nesse momento, no aspecto de qualidade técnica, poder de decisão, e o Igor Thiago é para um determinado cenário de jogo, para afundar uma linha defensiva adversária, para um jogo aéreo, porque o Endrick tem um refino técnico maior. Então, nesse momento, eu acredito até que para replicar determinadas características do Matheus Cunha, que é um jogador que faz essa função de falso 9, recua, abre espaço, para infiltração dos pontas, tanto Luiz Henrique quanto Rafinha e o próprio Vinícius Júnior. Então, o Endrick, pelo menos nesse momento, surge a princípio como o substituto natural do Matheus Cunha no setor ofensivo da seleção brasileira. Lógico que a gente tem um setor ofensivo recheado de opções. Sobre o Neymar Júnior, a gente sabe, até para a gente levantar essa bola, a cidade de Teresópolis é uma cidade na região serrana do Rio de Janeiro, ou seja, ela tem um comportamento de cidade de interior. E aí o que acontece? Vazamento de vídeo, vazamento de imagem. Ao longo dessa semana vazou imagem de uma câmera de segurança do momento do Neymar entrando na clínica. O morador dessa casa, ele cedeu essas imagens da câmera de segurança, e a gente viu a movimentação da seleção brasileira, da CBF na realidade ali agindo para fazer esse exame médico no Neymar, né? No começo dessa semana, a gente também conseguiu observar uma filmagem clandestina da presença do Neymar nessa clínica. Aconteceu aquele acordo de privacidade da CBF com a clínica, só que ainda assim surgiu uma imagem. Nessa imagem, sim, existia um Neymar abatido, triste, meio com um baque da notícia da lesão ser um pouquinho mais grave ou diferente daquela que ele imaginava. Também aconteceu o vazamento de uma casa próxima que divide muro com a Granja Comari, que filmou o Neymar caminhando normalmente. E a nossa percepção ao ter acesso a essa imagem ele não manca. Ontem aconteceu esse treinamento que foi parcialmente fechado, porque a imprensa não teve acesso a todo momento da atividade, mas tínhamos familiares, parceiros comerciais e também acontece o vazamento. Eu consegui também algumas informações desse treinamento de ontem, repito que foi fechado para a imprensa, mas aberto para parceiros comerciais e familiares. Foi um treinamento leve, o que eu recebi foi, olha Léo, foi o típico treinamento de véspera de jogo. Uma atividade leve, bola parada ofensiva, também pênaltis sendo treinados. Eu perguntei, e o Ney? Ah, o Ney normal. E o que eu recebi foi, ele caminhou e até deu uma corrida com a filha em campo. Essa foi a mensagem que eu recebi de uma pessoa que acompanhou de forma integral esse treinamento. Ou seja, ele não tá mancando assim. A gente viu a câmera na clínica, a gente viu a câmera do morador em Teresópolis e também teve esse relato que eu recebi de uma pessoa que acompanhou de forma integral o treinamento. Ele caminhou e brincou com a filha normalmente em campo.
Aqui no nosso canal do YouTube, a Jussara Mota da Silva está dizendo que nós babamos ovo para o Neymar. Olha, Jussara, então eu sugiro a você que vá acompanhar o noticiário da pessoa que falou que ele estava mancando. Talvez você acredite mais. Nós aqui falamos a verdade. Talvez você prefira acreditar na pessoa que falou que ele estava mancando na quarta-feira de manhã, quando ele não estava mancando na terça-feira à noite na Vila Belmiro. Você acha que se ele estivesse mancando, ele iria à Vila Belmiro mancando?
Não.
Então, sabe, aí você acha que nós estamos babando ovo? Então você não precisa acreditar na gente. Acredite em quem disse que ele estava mancando. Cada um acredite em quem quiser.
Um achismo, tá, Calil? Léo, um achismo, tá? Não é informação, é um achismo que eu tenho. Neymar fica no banco na estreia contra Marrocos. Pra mim, o Neymar contra Marrocos fica à disposição. Não sei o que o Ancelotti disse ontem, talvez primeiro jogo, segundo jogo, né, Léo? Eu tô achando.
Tomara.
Que o Neymar fica no banco. Como é que funciona dessa vez? Vai todo mundo pro banco?
É todo isso? Mundo, é.
Eu digo no banco à disposição.
Todo mundo à disposição. Tá. A Copa do Mundo já há vários anos é assim. O treinador terá os 11 em campo.
É como tem um número maior de convocados, né?
E terá 15 jogadores no banco de reservas. Perfeito. Todos podem entrar. Bom, Léo, precisamos chamar um intervalo aqui, então só vamos confirmar o time que foi escalado para surpresa de zero pessoas, né, Léo? É o time que todo mundo já sabia, né?
Pois é, a gente antecipou, o Gustavo Soler também falou ao longo da programação, eu também trouxe esse detalhe, a seleção brasileira vai a campo com o Alisson, Wesley, Bremer e Léo Pereira, dupla de zaga reserva, com o Alexandro completando o sistema defensivo na lateral esquerda, meio campo com Bruno Guimarães e Casemiro e na frente o quarteto ofensivo, Luiz Henrique pela direita, Vinícius Júnior pela esquerda e centralizados Rafinha e Matheus Cunha. Calil.
Valeu, Léo. Vamos pro intervalo. Bom trabalho aí. Mais tarde a gente se fala. Léo Pinheiro, é isso, né, Fará?
É isso. Valeu, Léo. Um abraço. E é o seguinte, Calil, primeira pausa aqui no Esporte TMC e voltamos já com o Giro das Praças. É isso?
Sim, senhor.
Bora lá.
Esporte TMC. Quem escuta, sabe. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3. Nas primeiras horas da manhã.
Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. Coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. TMC.
Agora 10 horas e 28 minutos, 10h28, Curitiba com 13 graus, um sol que aparece ainda de forma modesta, acompanhada de algumas nuvens, mas hoje deve ser um domingo ensolarado. Atenção, hein? Domingo ensolarado com temperaturas baixas, ou seja, é aquele sol que parece luz de geladeira, né? Onde brilha, brilha, mas não ajuda a elevar muito as temperaturas. A máxima prevista para hoje é de 20 graus aqui na capital paranaense. Neste momento, 13, a mesma temperatura que amanhecemos e dificuldade para subir a temperatura. Bem friozinho, não há possibilidade de chuva para hoje e nem para os próximos dias. Agora 10h30 da manhã, você segue acompanhando o Esporte TMC, claro, falando principalmente da seleção brasileira. Afinal de contas, hoje tem seleção brasileira em campo. O último amistoso antes do início da Copa do Mundo é Brasil e Panamá, jogo que acontece às 18h30. E você, claro, que vai acompanhar as emoções aqui na TMC, tudo, gente, a partir já das 18h, depois do jogo do Palmeiras, que você também acompanha aqui nas ondas de 100.3, você acompanha Brasil e Panamá a partir das 18h, logo na sequência. É jogo de futebol, é realmente muita emoção que você acompanha aqui na rádio oficial da emoção do brasileiro, a TMC. E a Copa do Mundo, minha gente, tá chegando sim. A Copa do Mundo vai acontecer logo mais, né? E claro que a gente tá muito esperto para poder acompanhar. Aliás, deixa só uma coisa. Eu falei que era o último amistoso. Não, mas na verdade, agora que acabo de ser informado, vai ter jogo do Brasil e Egito. É isso mesmo? Brasil e Egito, último, aí sim, último amistoso antes do início da Copa do Mundo. E a gente vai ter, portanto, esse jogo no dia 6, antes, uma semaninha antes, né, da estreia do Brasil na Copa do Mundo. E a gente vai acompanhar tudo isso no dia 6 de junho, também às 20h.
Passaporte TMC.
O passaporte da Copa te leva agora para Los Angeles, na Califórnia, que vai ser uma das sedes mais badaladas da Copa do Mundo FIFA 2026. Os jogos acontecem no moderno SoFi Stadium, um dos mais tecnológicos do mundo, casa do LA Rams e do Los Angeles Chargers. LA vai muito além do futebol. Dá pra curtir praias como no Santa Monica Pier e passear pela famosa calçada da fama de Hollywood. Mas pra quem gosta de compras e entretenimento, opções também não faltam. Só atenção ao trânsito intenso de LA. Vale planejar bem os deslocamentos. Los Angeles une esporte e lifestyle como poucas cidades no mundo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco. Começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa. O futebol entra em campo e você joga junto na Betano, a patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Crie sua aposta com até 25% de aumento, odds turbinadas e substituição de ouro. Na Betano você tem pagamento rápido via Pix com segurança e suporte 24 horas. Baixe o app ou acesse betano.bet.br e abra sua conta. Confia! Betano! Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Esporte TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. 10 horas e 32 minutos, horário de Brasília. Já a gente vai voltar a falar de seleção brasileira, Fabiano Fará. Mas vamos dar uma geral no Campeonato Brasileiro, porque estamos na 18ª rodada, a última antes da parada para a Copa do Mundo. Ontem tivemos Flamengo 3, Coritiba 0 no Maracanã. Tivemos Atlético Paranaense 1, Mirassol 0 em Curitiba. E nesse jogo, não sei se você acompanhou, Fará, aconteceu um erro gritante de arbitragem.
Mais
a,
um, né?
A bandeirinha que estava correndo ali na frente do banco de reservas, ela marcou impedimento de lateral. O Reinaldo, que era de São Paulo, que bate muito bem o lateral, ele bateu um lateral lá do campo de defesa e pegou o ponta esquerda livre. A bandeirinha marcou impedimento de lateral.
O árbitro aceitou isso?
E o árbitro aceitou. É um negócio inacreditável. Bom, tivemos em Porto Alegre Grêmio 1, Corinthians 3. Bela vitória do Corinthians. Vamos falar sobre isso já. Na Bahia, de virada, O Bahia salvou o emprego do Rogério Ceni, ganhou do Botafogo 2-1.
Agradece o Ferrarese, né?
Pois é. E na Vila, à noite, o Santos bateu Vitória 3-1, com mais um gesto obsceno praticado pelo Gabigol. Nós vamos falar sobre isso já já. Hoje, mais 5 jogos fechando a rodada, dentro de instantes, hein? Estamos acompanhando aqui em meia hora. Rola bola no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, para Bragantino Internacional. Jogo muito importante. Se o Bragantino ganhar, ele vai lá para cima no Campeonato Brasileiro e afunda o Internacional, que pode até ficar ali próximo, já está próximo, né? Dependendo dos números desse jogo, se o Internacional eventualmente sofrer uma goleada, não acredito, mas pode acontecer, pode até se afundar na zona de rebaixamento. Agora, tem o outro lado da história também. Se o Internacional ganhar, ele vai lá para cima. Então é um jogo importante. Vamos acompanhar, já já vai rolar a bola lá em Bragança. Teremos ainda hoje Vasco e Atlético Mineiro, 4 horas no São Januário. Palmeiras e Chapecoense também às 4 horas no Allianz Parque. E aí o intervalo para o jogo do Brasil, às 6:30, Brasil e Panamá, transmissão de Éder Luiz aqui na Rede Transamérica. E à noite, 2 jogos completando a rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Fluminense no Mineirão, Remo e São Paulo no Mangueirão, Fabiano Fará.
É impressionante, né, Calil, como a CBF, ela acaba desprestigiando o próprio produto. Os dois produtos que ela tem principais, Campeonato Brasileiro e Seleção Brasileira. Pô, por que que não adiou essa rodada? É uma rodada que não era pra acontecer, gente. Não era pra acontecer.
Ou podiam fazer, por exemplo, esses dois
tudo
jogos.
Sábado.
Sim, e esses dois jogos de Cruzeiro e Fluminense, Remo e São Paulo, podia ser amanhã.
Exato.
Porque os jogadores da seleção já não vão jogar mesmo.
Exato.
E que diferença faria se esses jogos fossem amanhã? Um dia de férias dos jogadores? Não ia fazer diferença nenhuma.
Nenhuma.
Então, realmente é lamentável, mas enfim, é o que temos. Bom, vamos começar então o nosso giro, Fará. Nós temos aqui um intervalo daqui a pouco, mas dá para falar desse jogo que você participou ontem da transmissão, Santos 3, Vitória 1. Eu vi o jogo, era uma partida para o Santos ganhar com mais calma, com mais tranquilidade. Acabou tendo quando estava 3-0, a expulsão do Gabigol. Vitória pressionou um pouco, mas não chegou a ameaçar o resultado, né, Fará?
O futebol é eficiência, Calil. Eu vou chegar lá já. Primeiro, com esse resultado, a vitória de 2 gols de diferença, o Santos passou o Grêmio. Então o Santos para a Copa do Mundo fora da zona do rebaixamento, que é importante, tá? O Santos tinha que vencer por 2 gols de diferença. O Santos tinha a partida controlada, ele fez 2 gols em menos de 5 minutos no segundo tempo, a partida controlada, até que depois do gol do Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele foi comemorar com a torcida do lado oposto ao banco de reservas, subiu na placa, fez aquela comemoração tradicional dele, ok, tomou cartão amarelo porque não poderia subir na placa, essas coisas. Voltando, ele apontou para o setor das cadeiras cativas que ficam acima do banco de reservas da Vila Belmiro, pediu para alguém calar a boca, fez aquele gesto de silêncio e colocou a mão nas partes íntimas. Na hora, o VAR chamou o árbitro, o Klein, e o Klein foi pro monitor e deu cartão vermelho. Depois disso, o Santos passou muito perrengue, ficou muito ameaçado de permanecer no Z4, Calil, tá? Que depende, obviamente, o Vasco ia jogar, ia depender do Vasco hoje contra o Atlético Mineiro. Porém, o Santos tomou mais pressão, sofreu um gol, teve bola no travessão, a bicicleta do Mateuzinho, camisa 10 do Vitória.
E falhou o goleiro no gol.
E o Brazão acabou falhando no gol do René.
É.
Foi uma bola de contrapé, mas não tão forte, né?
Ele tentou dar. Ele tocou na bola. É. Ele tirou a bola, o rapaz ia salvar em cima da linha.
O Ananias
ia salvar. Ele tirou a bola do jogador que ia salvar. É.
E aí terminou 3-1. O Cuca depois reuniu o pessoal ali no centro do campo mesmo, fez ali a oração diante da torcida, saiu aplaudindo a torcida também, e um Santos mais aliviado. O Cuca disse, Calil, a partir de agora é com ele, tá? Copa do Mundo, o Santos pega férias de 10, 15 dias, depois começa a treinar, vai excursionar em Portugal. O Cuca já exigiu reforço e disse, nesta pausa é comigo, agora eu começo a trabalhar com mais tempo.
Muito bem, ontem o Tomás Rafael, grande Tomás Rafael, que brilha também aqui no jornalismo da TMC, todas as tardes no link TMC, o Tomás comentou, ele entende muito de futebol também, comentou ontem o jogo. Vamos ver o que o Tomás Rafael achou desse Santos 3, Vitória 1, ontem na Vila Belmiro. Tomás.
caiu do céu essa vitória fundamental, importantíssima, mas caiu do céu pro Peixe. Talvez Vitória tenha feito fora de casa o melhor jogo dele no Campeonato Brasileiro. Vitória que segue sem ganhar fora de casa. Mas hoje, se tivesse tido um pouquinho mais de sorte, poderia ter complicado e muito a vida do Santos. Vitória foi melhor no primeiro tempo, criou muito mais oportunidades, terminou o primeiro tempo com o dobro de finalizações, mais do que o dobro de finalizações do Santos, com dois jogadores abertos, muito perigosos, o Eric pelo lado direito e o René pelo lado esquerdo, só que o futebol nem sempre premia quem joga mais. O Miguelito, esse sim premiado, esse sim fez um bom primeiro tempo, assim como o goleiro Brazão. Ele tenta um chute de fora da área, uma linda jogada dele, dribla o zagueiro do Vitória, chuta a bola desvia num outro adversário e acaba encobrindo o goleiro do Vitória, o goleiro reserva, o Gabriel, que acabou não tendo uma jornada feliz. Falharia depois no segundo tempo, mas no primeiro tempo não teve culpa nesse gol. Esse gol do Santos, ele mexe num jogo que estava até então equilibrado e coloca o Vitória no campo de ataque. E o Vitória, muito bem montado pelo Jair Ventura, pressiona bastante, cria algumas oportunidades. O Brazão faz uma grande defesa numa finalização do René. E aí no segundo tempo eu imaginei, o Cuca vai...